Aviso, esse podcast contém spoilers. Baixe por sua conta e risco. Universo Interativo, podcast, informação e cultura nerd. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast do Universo Interativo. Eu sou o Doug Moraes, diretamente de Curitiba, e hoje finalmente iremos falar sobre Game of Thrones, essa série polêmica que está na boca de todo nerd e todo fã de cultura pop. E também, aqui do meu lado, para conversar sobre Game of Thrones, eu trago o Brunão, o Cabeção.
Fala, galera, aqui é o Bruno, e que personagem legal, morreu.
Spoiler, já de começo, cara?
Spoiler de Game of Thrones dizendo que o personagem morreu. Isso é comum, né, velho?
É. Você vai ver a série, você sabe. O personagem que você vai gostar vai morrer, tá?
E também lá do Rio de Janeiro, Beto Costa FM.
Fala, galera. E o mais sinistro é o Tyrion. Eu sou apaixonado por ele.
Ai, meu Deus.
Tyrion é foda, cara. Tyrion é foda.
E também do Rio de Janeiro, Rodrigo Mesquita.
Fala aí, pessoal. Eu vou falar hoje sobre uma coisa que ninguém ouve falar de Game of Thrones. Os livros.
E também mais um do Rio de Janeiro. A nossa convidada pela primeira vez aqui no Universo Interativo, Silvia Almeida. Seja bem-vinda, Silvia.
Olá, gente. Hoje eu trouxe a minha voz especial pra falar de Game of Thrones, assim, em homenagem ao Jon Snow, que fala...
The winter is coming.
The winter is coming.
É, o Jon Snow tem voz do Batman, ele vai ser o novo Batman, que ele fala...
Não. Meu professor de literatura sempre me diz, não tem sangue na boca, você não pode dizer que alguém morreu.
Irmão, olha só, depois de citar alguém na série, qualquer coisa...
assim, é amor e ódio, entendeu? Eu não sei, cara, né? O que eu sinto muito bem,
tipo, assim, você é muito viadinho.
Tipo, aquele machucado. Mas
no começo
é tapa na cara, né? Tipo, muito forte, velho.
Até se acostumar. É igual anestesia. Você vai relaxando e tal. Ah, morreu, deixa eu morrer.
Mas não é assim.
Foda em fazer isso. Porque a gente nunca sabe qual personagem que vai matar. E assim, as mortes são sempre muito escrotas.
São bizarras, né, cara?
São sinistras as mortes, né, cara?
Mas ele nunca mata ninguém que não tenha cumprido um ciclo. Os personagens dele sempre cumprem um ciclo na série e acabam. Ele nunca mata ninguém sem propósito. Os personagens dele sempre acabam um propósito e morrem.
Cara, o Stark, eu acho que não cumpriu o ciclo nenhum, foi, né, tipo, direto já pra faca, velho.
Não, ele mandou a cartinha pro Stannis, sim, rapaz.
Ele
mandou a cartinha.
Não, peraí. O Stark, o papel dele ali, era morrer pra dar merda.
Peraí. Define aí, gente. Não fale o Stark, não, que tem uma porrada de Stark.
É o Ned Stark. Qual dele?
Ned Stark morreu pra dar merda.
O Sean Bean. É, o Ned Stark, cara. Porque, assim, a morte dele, né?
Morreu porque ele era um bundão, cara. Simplesmente porque ele foi naquele negócio de que... Em nome da honra, em nome da paz. Cara, não adianta.
Littlefinger avisou pra ele.
Pois é, filho. Ele tava no mundo da política.
No norte, né, cara?
E o cara da política tem que ser sujo e ceboso. Ele foi querer dar uma honra. Repara que todo mundo nessa série. Cabeça. É isso?
Vou dar uma de bonzinho na política, tá fudido, mano.
Pois é, cara. Mas assim... Greyjoy, que eu não gostava no início da série, mas que tá dando um show agora,
Ninguém ali é assim, mas o Ned Stark, se a gente for lembrar, ele já tinha feito merda E ele tava naquela fase de que agora eu quero fazer coisas legais. Eu quero ser um cara honrado. Ele foi fazer tudo em nome da honra. Ele foi sacanão, né? Putão, teve o Jon Snow contra a mulher na rua. Ah, ele era putão, filho.
Não, não é isso, cara. Olha só. Ah, negócio de honra, porque ele fez merda, velho. Ele foi criado pra ter isso. Foi uma coisa. Vocês lembrarem da conversa que ele teve com o Varys, que tava preso. Ele falou assim: olha só, se você dizer que você é culpado e tudo mais, eu posso fazer você sumir daqui. Você pode ir pra muralha e tudo mais, eu posso fazer isso arranjar sem você precisar passar por nada. O que você vai ter que passar amanhã pela humilhação. Você quer? Não. Vem cá, você foi criado por um circo, não foi? Onde as pessoas têm língua fácil, muito tranquilo, né? Ele é, então, fui criado pra ser soldado. E um soldado tem a sua honra. Eu não vou largar a mão da minha honra por causa disso. Nem ele achou que ia morrer, velho. Porque ninguém é burro a ponto de matar um lorde, só uma criança que sem...
Foi a cagada do moleque, né?
Exatamente. Tanto é que quando ele morreu...
Todo mundo se surpreendeu, né, cara?
Sim. Ainda mais no norte, né? Vou deixar bem claro, né, cara?
Sim. Mas, cara, vocês lembram como é... Por que que teve a guerra que causou toda a confusão?
Foi por causa dessa treta aí. Cortaram
a cabeça. Não. Toda guerra tem, velho. Tem uma treta com o Senhor do Norte. Tanto é que a última guerra teve quando aconteceu o quê? Quando mataram o pai do Ned Stark.
E o começo da série ali também foi meio tenso ali com a Khaleesi, né? Até ela conseguir o poder que ela tinha ali, né? Foi bem complicado. Ela com aquele irmão dela, que parecia uma moça, né? É, Viserys o nome dele, né? Viserys,
sei lá. E que era uma menina, né, cara? Lembra-se de passagem aí.
Cara, mas o personagem dele foi muito bem construído. Muito bem construído. Era muito interessante.
É, sim, mas era uma fresca desenfreada. Porque, ai, eu sou um dragão alado.
Ele era um personagem todo tal ganancioso, cara, 100% ganância em cima da irmã ali, né? Tipo, tudo que ele queria era com base, né? Tipo, na Khaleesi ali, né, meu? Era bem claro isso, né? Que mostrava na característica do personagem.
É, era assim. Era total.
Deu a irmã.
Sim. Ah, mas isso aí, isso nunca aconteceu na Idade Média, o cara vender a irmã pra conseguir poder. Não.
Não, claro, mas o pessoal reclama de várias coisas que aconteceram agora, e eu tô falando no início, primeiro episódio, começa com ele vendendo a irmã, né?
Fiquei bolado, tipo, estupraram a Sansa. Pô, o Khal Drogo estuprou a Daenerys. Primeira temporada praticamente toda, velho. Ninguém falou nada. Aí foi a Sansa.
Sem frio.
Ai, pobre Sansa. Pior foi pro Greyjoy do que pra Sansa, assim. Eu acho que a humilhação mora ali. Na cena, na minha opinião, ele quis passar pro Greyjoy do que pra Sansa em si.
Pode ser também.
Tipo, ver pro Greyjoy, ver a irmãzinha sendo estuprada, entendeu?
Ah, sim, estuprada. Você casou com um cara, você não vai transar com ele, tá?
A ideia da série, cara, não tem querer, não. A mulher é o seguinte, casou, vai ter que dar. Ou dá ou desce. Tanto é que quando ela casou lá com o Tyrion, ela foi lá pro quarto e esperou ele chegar lá, né? Já de voadora. Ele que falou: não, vou tomar uma birita aqui, vou dormir, que é melhor.
Bom, então voltaremos desde o início, então, lá da época do Rei Louco. Vamos falar um pouco desse começo, então. Rodrigo, você que leu o livro aí, fale-nos um pouco.
Cara,
Fala deles.
Rei Louco mesmo.
Você já leu algum dos livros do Martin?
Eu não li nada, né? Eu estou somente pela série, por enquanto.
Cara, só, é complicado ler os livros, porque, já vi a série, então, pra mim é mais complicado ler por causa disso. Então, eu li o Cavaleiro dos Sete Reinos, que conta o que aconteceu 90 anos antes, e meio que, por que que deu a merda toda, entendeu? Porque os Targaryen precisavam dos dragões, e sem os dragões, eles meio que perderam o poder em todos os sentidos. Tanto é que o clã deles foi quase dizimado.
Mas por que eles perderam os dragões? Os dragões morreram de velhos?
A história é a seguinte. Teve um rei, há 150 anos de começar o primeiro livro do Game of Thrones, teve um rei que descobriu que a mulher dele tava traindo ele. E olha só que cara simpático. Ele chegou e deu a mulher dele pros dragões comerem. Mas que divertido.
Bacana, né? Legal.
Quem nunca?
Quem nunca?
É. Aí ele fez isso e o filho dele assistiu a cena e ficou chocado. E esse rei foi o Aegon IV. E dizem que ele envenenou todos os dragões que ele encontrava pela frente. O último que sobreviveu foi um dragão que deu origem a vários ovos. Todo atrofiado, basicamente morto, que durou pouco tempo, mas ele é uma fêmea que gerou vários ovos. Inclusive são esses ovos que eclodem
isso. Os ovos de dragões que futuramente seriam os dragões da Khaleesi, né?
Tem vários outros ovos, tá, espalhados por aí. Pelo que me falam, parece que foi uns 8 ovos que aquele dragão botou.
Ih, caraca, senão será que vai aparecer mais dragão, então?
Ah, com certeza. Eu acho que não serão somente aqueles 3 dragões. Eu acho que terão mais dragões ainda, né, conforme a série, né, for se passando.
Uhum. Não sei, hein?
Até porque acho que nenhum dos 3 é fêmea, né?
Parece que é 3 machos.
No princípio, não. São 3 machos.
Já exatamente. Possui... Precisa de uma fêmea pra poder continuar a espécie.
Nossa,
e teoricamente, foda. Ela só poderia montar em um, né? Cada um tem uma ligação com um, não é isso?
E do Rei Louco adiante, como que desencadeou toda essa guerra daí?
Cara, o Rei Louco começou com aquela parada, tipo... Como não tem dragão, meio que a família ficou com um azar, entre aspas. Descendentes começaram a morrer de fortes escrotas. Começou a ter guerra sem sentido, coisa que não tinha quando os dragões estavam no poder. Assim, por exemplo, o rei Aegon IV. Roberto, ele era conhecido também como o comedor. Porque o cara comia muita mulher. Impressionante. Teve uma vez que ele foi num castelo, um senhor, aí na mesma noite engravidou as três filhas do cara.
Mas isso antes, né? Tipo, daquela parada lá do norte, né? Ou daquelas guerras lá do norte e tal. Como é que tava?
O norte sempre lá.
O pau comia no sul. Ninguém mexia com o norte.
Ah, sim. Então, nesse meio termo, o norte tava mais tranquilo, então.
Nunca teve problema no norte. Tipo, o Stark só veio falar, ah, tendo guerra no sul. Ah, tá, beleza.
Então a série começa já com os dragões mortos.
Sim.
Com o rei louco morto também, né? Com o Ned Stark comandando o norte. E o rei era o Baratheon, né?
É, Baratheon fazendo merda. Baratheon
fazendo merda.
Robert Baratheon.
Que morre de uma forma bizarra.
Tá aí
bizarra.
Uma coisa interessante. É a primeira, é a única morte pra mim que... É a única expressão que eu tenho pra essa morte.
O javali morde o cara, né? Tipo, dá uma chifrada nele. Alguma coisa do tipo, assim, né?
Pô, bem bizarro. Cara, até o cara ir dar uma barrigada e tomar uma flecha ficou mais maneiro. O cara foi e saiu pra caçar porque... Vou ali caçar um porco. Aí voltou, cara. Ah, meu Deus, o porco me deu uma chifrada. Porra, foi a única morte no Game of Thrones que não apareceu mesmo, assim, o ato em si.
Apareceu na cama.
É, eu acho estranho isso, né, cara? Porque...
Será que ele não quis fazer uma coisa mais realista?
É, talvez ele tenha feito isso, né, o George Martin, pra deixar o personagem mais humano, né? Ou coisa do tipo, assim, mais ou menos, sei lá.
Não.
Acidentes acontecem.
Não, tudo bem, mas assim, eu tô dizendo que não apareceu a morte em si, porque toda morte escrota aparece, cara. Toda morte ali.
Não mostrou o porquinho atropelando
tipo,
ele,
tipo, sei lá, não aparecer lá na caçada e vindo um porco, um mega javali lá, os caras ou filmaram, não deu certo. Não sei, sei que ficou estranho.
Mas será que era, né, negócio de renda também? Não, porque na primeira temporada, cara.
É, velho, no livro
é assim
também. Na
primeira temporada tem várias coisas cortadas, cara.
No livro é assim também, tipo, ele tá... Ah, tá lá o Ned se fudendo lá, descobrindo a parada toda. Aí quando ele vai contar pro Robert, aconteceu uma chifrada num boi, no javali, não sei o que e tal. E ele se fudeu.
Morreu. Ou ele não morreu desse jeito.
Não, foi assim mesmo. A série toda
foi
fala
assim
isso.
Foi assim mesmo, é.
Tanto é que a própria Cersei fala.
Falam.
A própria
isso,
Cersei
mas
fala.
Mas não quer dizer que mataram ele assim.
Não.
Eles podem ter matado ele de outra
maneira. Não. A Cersei fala isso assim. Ah,
ai, você
eu não esperava.
Caraca,
aí.
É verdade.
Isso é uma
Round one. Fight.
Não, olha assim, o que eu acho é o seguinte, que tanto é que essa conversa que ela teve foi com outra pessoa, e essa pessoa, e ela conversando com essa pessoa, não lembro quem era, eu acho que foi com o próprio Ned Stark, quando abriu o jogo todo. Ela falou assim, quando o Robert morreu e comi o porco que matou ele, eu saborei a carne com prazer. Eu não queria nem, assim, eu não imaginava que ele, eu dei um vinho mais forte pra ele, só que eu não imaginava que ele fosse morrer daquele jeito. Tipo, ele cair, aconteceu uma coisa, ele beber, ficar enjoado, vomitar, fazer vexame em público.
Ah, época, tá bêbado.
Nossa, o cara era verdadeiro de um pingarado, de um alcoólatra, né?
Mas antes ele era mó guerreiro foda, não era?
Ah, que guerreiro que nada. Ele era só rei, só ficava enchendo a cara e comendo ali e pegando as putas. Nada além disso.
Não.
Ele era mó guerreiro, sim. Ele me lembrou Henrique VIII.
Isso mesmo. Ele era sinistro.
Super cara. Guerreiro, tipo, super em forma. Uh-huh. E tanto que ele virou rei, no final das contas, porque ele era o melhor guerreiro dos baratos, inclusive. E aí, no final, engorda, envelhece, acabou
morrendo. Ele foi ficando velho e desleixado, né?
É, total desleixado, total motherfucker, não tava nem aí pra nada, né?
Cara, porra, pensa assim, se você fosse rei, não tem mais guerra pra tu ganhar, entendeu? Porra, cara, eu vou comer mulher e me entupir de comida, eu vou ficar fazendo mais nada, o cara não tinha mais guerra, não tinha mais porra nenhuma.
Roberto, mas quando o cara é rei, ele sempre vai ter guerras pra lutar, ou territórios pra conquistar, ou reinos, né, pra conquistar e tudo mais, cara, ele nunca vai ser rei e vai ficar, tipo, ali na boa, ele sempre vai querer mais, pelo fato dele
na
ser
história,
rei,
na história, se a gente...
Mas naquele período tava fácil,
não,
né?
Mas na história ali...
Coming.
Voz da cara, Silvia agora parece daquele dos...
Do White Walker.
É. Mas cara, a parada, o lance da primeira temporada ali, se você for lembrar um pouquinho, depois que mataram o Rei Louco, a parada ficou toda light. Então, tipo assim, o cara ficou reinando, não tinha mais nada. Tinha um Rei do Norte lá, que era o Ned Stark, tinha cada lugar tinha o seu senhor. E ele era o cara que pica lá de todo mundo. Então ninguém tinha, não tinha mais guerra. Porque tava todo mundo já com, tipo, os seus reis nas suas terras.
Paz,
não, tinha aquela guerra de falar assim, ah, eu quero o Trono de Ferro. Isso aí começou, a merda começou lá, foi quando o Ned Stark morreu, que aí o Joffrey...
Desencadeou tudo.
Porra, cara, o moleque ligou o botão do foda-se, tacou fogo em tudo. Então foi ali que começou tudo, cara. Porque se o Ned Stark não tivesse morrido, e o Joffrey, depois que ele entrou, fosse um rei bundão, igual esse Tommen tá agora, a história ia ficar na mesma, mas ali que desencadeou a merda.
Ia ficar na mesma.
A guerra começou ali. Matou o Ned Stark, aí os Stark ficaram bolados. Aí, filho, a porrada começou nesse momento.
Mas é igual o Beto falou, né? Tava um período de paz e, tipo, por mais que tivesse acontecido guerras anteriores e futuramente também ia acontecer, tava um período de paz e assim como na vida real, né? Nem sempre um reino tá em guerra, né? Nem sempre, tipo...
Mas depende do rei que está no...
Depende bastante, mas exemplo, nem todos, né?
Tem rei
que... E por isso que Game of Thrones é foda.
Tá pouco se fudendo por causa do que tá acontecendo no reino dele, quer fazer outras coisas. E já o Robert tinha um mão do rei que, tipo, não, vou ficar de olho nisso, não vai ter guerra, não vai ter não sei o quê. Tanto é que demorou muito pro pessoal da Ilha de Ferro se rebelar. E não pensem vocês que, aconteceu isso agora que o pessoal da Ilha de Ferro se rebelaram. Porra nenhuma. Eles sempre fizeram isso. Já uma coisa bem corriqueira. Vira e mexe tinha um ataque dos homens de ferro e dos Iron Man, né? Aí eles pegavam as mulheres, que eles chamavam até de mulheres de sal, que era só pra comer, ter filho, largar a mulher. E é muito corriqueiro, cara, acontecer direto.
A série, se não me engano, começa com a Mão de Ferro morrendo, né?
É isso mesmo.
Até um arismo.
Ned Stark pra ser, né?
Exatamente.
Mão do rei lá.
E por que, que todo mundo queria o Trono de Ferro? Qual que era o lance, né, tipo, do Trono de Ferro? Eu sei que era poder e tal, né, tipo, todo mundo queria estar no trono, mas, assim, tipo, qual que era o lance maior?
Porque manda em tudo, cara. É, porque é o trono que manda em tudo.
É, a questão é a seguinte, por exemplo, quando um Targaryen tava no poder, tava tudo certo, tava tudo em paz, não tinha problema nenhum. Ninguém se rebelava, até porque ninguém mexeu com o Stark, então o Stark tava na boa lá. Quando deu a merda de eles matarem um Lord Stark, que o Norte falou, vou me rebelar, um monte de gente ficou a favor dele. O pessoal do Gargalo, alguns... pessoas do sul, e outras ficaram a favor do Trono de Ferro. Só que, cara, o norte é basicamente todos os outros reinos juntos. É enorme, é gigantesco. Decidiram se rebelar. Foi quando o Ned Stark e o Robert Baratheon se uniram pra derrubar o rei. Porque a merda toda aconteceu quando o Príncipe Dragão sequestrou a irmã do Ned Stark. Quando ele fez isso, o rei, junto com o filho e o filho do Jon Arryn, foram lá perguntar, que porra é essa? Cadê minha filha? Só que aí o que aconteceu? O rei prendeu eles, mandou chamar os alquimistas, mandou tacar fogo vivo neles enquanto ele assistia. Olha que divertido.
Bom, vamos avançar um pouco na história, então, mais ou menos lá na frente, lá quando o Stark morre e daí o Joffrey, tipo, fode com tudo daí.
A partir, né, da morte do Baratheon, do Robert Baratheon, o Joffrey fez a merda que desencadeou a porra toda. Porque tava, como eu te falei, esse negócio da paz que tava, é que era o seguinte, ele era controlado. Mesmo que tivesse guerra, se tivesse a galera se rebelando, tinha como controlar. Então os caras estavam ali meio que controlando. A partir de quando o Joffrey matou o Ned Stark, é que ele, tipo assim, ele cagou a parede toda, né? Não tinha como limpar.
E foi bem essa época aí que a Sansa tava apaixonadinha por ele, né? Toda caidinha e tal, de amor por ele aí. Daí que ela se ferra, né? Tipo, mais pra frente, em casar com um cara maldito como o Joffrey. Um personagem tão odiável quanto esse Joffrey, meu.
E viadinho, né?
E tem outra coisa também. O moleque era... Ele tinha que era sadomasoquismo, né, cara? Porque ele gostava de matar.
Viadinho. Era picha mesmo. É que o irmão dele mostrou que ele não é nada parecido com o Joffrey, né?
Cara, aí, isso aí, hoje, depois a gente chega lá, mas eu sinto saudade do Joffrey agora. Pra ser sincero, porque...
Eu não sei se eu sinto saudade desse personagem, não. Pra mim, ele ter morrido, cara, foi, pô, um alívio mesmo. Tipo, tirar esse personagem lazarento da história. Certo que ele dava emoção e tal, ficava, tipo, mais tenso assim, mas, cara, ele ter morrido, eu vibrei tanto, eu fiquei tão feliz quando o lazarento do Joffrey morreu. Então, cara, eu vou falar, eu não sinto falta nenhuma do Joffrey. Eu e acho que, né, tipo, mais milhões de fãs de Game of Thrones.
Eu sinto, cara, porque a história ficava mais emocionante, entendeu? Eu senti o seguinte, que...
Eu não sentia, não, eu passava muita raiva com ele, tipo,
mas a história tem que fazer isso, Doug. A ideia da história é essa.
Mas ele dá, mas
entendeu?
Ele
eu lembro história, que, né, quando...
A história não, cara, o George Martin fazia isso.
Isso,
tudo, né,
a história faz isso. Então, quando você tá assistindo o seriado, o inesperado é que te chama a atenção. O Game of Thrones, ele tá se destacando por isso. É o inesperado. Ele não é uma série que tem protagonista. Então, se tu falasse aqui é o protagonista de Game of Thrones, não existe, cara. Então, o inesperado é o que chama a atenção. E o Joffrey ser aquele moleque retardado era que dava aquele, esse chunk de você não saber o que vai esperar, cara. O moleque, ele pode, do nada, falar, não, eu te perdoo, como ó, corte a cabeça dele, como teve até um final de...
Corte a cabeça dele e vamos todos assistir. Pegue a filha do Stark, a Sansa, e coloque ela pra assistir a cabeça do pai sendo colocada, né, tipo, numa ponta de uma lança.
Ele,
por que não, né?
Ele obrigou a Sansa a assistir. Você tem que assistir. Então, cara, é isso aí que você já começa a falar, caramba, meu Deus. E agora? Porque, no começo, todo mundo achava que o Ned Stark era o principal da série. Todo mundo achava isso, porque ele era o cara que tava mais em evidência.
É verdade.
É verdade, eu também achava. Todo mundo achava.
Aí chega ali no...
Eu tenho uma opinião de que o principal da... principais da série, são outros dois aí bem que outras pessoas nem
não, sim, mas... Eu digo assim, na primeira temporada, Silvia, eu pelo menos achava que o Ned Stark era o principal, porque ele foi chamado pra corrigir a merda. O cara chegou, cara, eu tô na merda aqui, ó, meu reino tá tudo cagado, vem aqui me dar uma força. Ele foi lá, começou a botar ordem na parada, parecia muito, era direto o Interfell, então todo mundo tava achando que ele era o principal. De repente chega um episódio pra acabar a temporada, vê o moleque lá retardado, ó, corta a cabeça desse maluco aí, traga a filha dele, bota pra olhar.
É, eu pensava que não ia também, eu pensava que alguém chegasse ali, não, stop the killing, ou tipo, salve Stark, sei lá, ou pulasse na frente, ou matasse o Joffrey, sei lá, cara, eu imaginei tudo,
eu achei
menos,
a mesma coisa.
Mas menos aquilo,
mas
né?
Mas quem que você acha que é os dois personagens principais, Silvia?
Então, eu acho que é o Lord Baelish, né, o Peter, o Mindinho, o Viserys, eu acho que é o nome, eu sempre esqueço o nome dele, que eu tenho uma teoria minha, que tipo, nunca li em lugar nenhum, que eu acho que ele é uma mulher, além de tudo.
Ah,
tudo.
Sim.
Tem uma teoria louca.
Não, o Varys.
Eu tenho uma teoria de que ele é uma mulher, na verdade.
Peraí. Deixa ela contar pra nós sobre essa teoria dela. Silvia, por favor, nos conte a sua teoria pra gente saber. Bom, agora eu fiquei curioso, meu.
Porque, assim, existem várias teorias. Eu não sei quanto vocês querem falar ou não sobre teorias que não estão no livro ou que não estão na série, de que ele estaria ligado a outros personagens. Por consequência, ele teria uma, talvez uma importância maior na série e geneticamente, mas falando assim, ascendentemente. E ele é um mestre do disfarce. Isso não é falado na série, que ele é um mestre do disfarce. Ele já apareceu no livro que eu não li, mas eu sei, é falado que ele já apareceu fantasiado de várias coisas e de mulheres, de outros.
Ah, é? Eu sempre achei esses dois personagens muito fodas.
E eu acho que ele vai crescer, eu esperaria que ele crescesse mais e que, assim, eu teria uma teoria muito forte se eu escrevesse. Eu escreveria que, na verdade, ele é uma mulher e, na verdade, ele é Targaryen.
Mas ele é meio mulher já, né, gente? Tem que lembrar que ele é meio mulher. Ele...
A única opção
dele é ser morta.
Não.
Não tem, ué? Ué, o cara foi capado, porra.
Não acho que ele seja mulher, não, cara. Embora a teoria da Silvia seja bem interessante.
Mas então, olha só. Vou contar a vocês o que tá no livro que não apareceu na série. Teve uma hora que tava conversando com Tyrion. Ó, o Tyrion, será que existe magia? Na hora, porque o Tyrion era a mão do rei. Aí ele falou, bom, eu vou contar uma história pra você como eu perdi a minha masculinidade. Quando eu era criança, um cara me prendeu e eu vi ele com um gancho quente, ele cortou fora, jogou no fogo. Na hora que ele jogou no fogo, ele disse umas palavras e o fogo ficou verde. Eu não sei se existe magia ou não, mas eu também não procuro não saber, porque não é... Eu gostaria que não existisse. Então, acho que essa teoria que ele é a mulher foi meio que jogada fora. Não sei. Pode ser que seja mentira também.
É minha teoria maluca, sabe? Se, tipo, eu, como eu falei, eu não li o livro. Isso no livro, na série, não é... Tá me faltando a palavra. Explorado, obrigada. Então, assim... Mas a teoria minha mesmo, maluquice da minha cabeça... Tenho certeza, assim, o meu personagem preferido é o Lord Baelish. Por mais que talvez tenha um distorcido. Tá já distorcendo ele aí um pouco. Eu acho que ele é um personagem muito interessante, muito político. E eu acho que ele talvez no livro até seja mais interessante do que ele tá sendo na série.
Não, é a mesma coisa basicamente. Mas o interessante nele é que no livro, na série não fica tanto. Mas no livro, e ele sabe, cara, que o Lannister não é barato que eu botar ordem. É um Targaryen. Porque foi um Targaryen que juntou todo mundo. E vai ser um Targaryen que vai parar com essa palhaçada. Porque, por exemplo, na época antes dos Targaryen chegarem... 300 anos antes de começar o primeiro livro, ele vem em guerra, havia confusão. Nunca que um deles ia dominar os outros e ia virar rei. Isso é impossível. Tanto é que quando ele chegou, ele dominou um por um, porque ninguém quis ajudar ninguém.
Cara, mas enfim, só pra falar, vocês estavam falando aí da questão da masculinidade aí dele, que teriam cortado fora. Se o cara tá fingindo, não quer dizer que ele não possa estar inventando uma história também.
Não, é verdade. Mas então, quando o Targaryen desceu, tanto é que por que que King's Landing é chamado de Porto Real? Porque foi a primeira cidade que os Targaryen desceram e dominaram tudo, que foi foi
a terra dos reis, né, cara?
Foi o Aegon, o conquistador, com as suas três irmãs e esposas.
Caraca. Mostra que o cara já é normal.
É, exatamente. Mas o maneiro que, por exemplo, todos os outros reinos caíram. O único que não se rendeu, assim, não se rendeu não, que não foi dominado foi o Norte. O Norte se rendeu, porque o Stark da época falou assim, eu não quero que o meu povo passe por isso. Então tá aqui minha espada, agora subalterno seu. Aí juntou a espada de todo mundo, com um foguinho de dragão maneiro, e tu fez o Trono de Ferro.
Ah, daí então que veio, o Trono de Ferro.
com as espadas e tal, né? Que me perguntando sempre, né, como que, né, tipo, foi feito o trono e tal. Interessante.
Com as espadas de todos aqueles conquistados pelo Aegon.
O que a Silvia falou é muito interessante sobre os personagens, assim, cabeça da série, entre aspas, né? O Lorde Baelish, ele é a representação do que é o ser humano ganancioso. Que é, tipo, o cara que ele não é bom nem mal. Ele quer o que ele quer, entendeu? Não importa, velho. Ele vai fazer o que for pra conseguir o que ele quer.
Até eu não sei se ele é só ganancioso. Se bem que agora na série estão transformando ele mais ganancioso do que eu acho que ele começou.
Tem uma frase que ele fala, que não sei quem fala pra ele, que ele podia queimar o Westeros inteiro lá e ele seria rei das cinzas ainda, né? Cara, não importa. Ele não é bom nem mal, bicho. Ele se entrar no caminho dele, tá fudido.
Eu acho que o que estavam falando aí que era mais interessante, que, na verdade, ele tem uma visão muito mais ampla das coisas. Ele não tá interessado no poder sentar no trono e falar, eu sou rei, entendeu?
Ele quer ser o poder dele ali, né?
De certa forma, ele manipula um pouco as pessoas.
Sim, né? Também. Ele é super manipulador. E eu acho que isso faz ele ser um personagem muito interessante e com grande potencial. Por isso que eu acho que ele é um personagem tão interessante.
E o ator é muito bom também.
O personagem que eu mais curto também, talvez seja o que eu mais goste, assim, é a Khaleesi, The Mother of Dragons. Adoro ela e a Emilia Clarke, né, que é a atriz, interpreta ela. É show de bola, né, tipo, na minha opinião.
Eu odeio aquela atriz, sério, gente.
Como assim, cara? Por que você odeia ela?
A
por quê?
A capacidade de interpretação de uma porta.
Pô, sério?
Sério. Eu não sei, alguém aqui já viu Borges, a série que teve com o Jeremy Irons?
Sim, eu vi.
Viu? Então vocês viram os filhos dele, a Lucrécia e o Cesário. E eu rezava todo dia que quando acabasse a série Borges, trocassem a Khaleesi e o Jon Snow pelos dois atores. Que inclusive tem mais
atores assim, e são muito bons também, os dois.
E pra começar, a Lucrecia é muito mais bonita, na minha opinião, do que a Emilia Clarke.
Ah, da Emilia Clarke é muito bonita. Nossa, ela é muito gata.
Não é apaixonado por ela.
É muito mais atriz. E na boa, eu tô indo ver Exterminador do Futuro, assim, com três pés atrás, porque eu não consigo acreditar que ela vai ser uma grande lutadora. E assim, a Cersei já foi a mãe do John Connor, a Sarah Connor. Então, não dá, cara. Entre a Cersei e ela, não dá. Eu sou
a Cersei é foda, atriz.
Não, eu acho que a Khaleesi desenvolveu muito, né, o personagem dela, assim, tipo, na série, né, com o decorrer. E, né, se tornou um personagem muito grande na série, assim, sabe? Um personagem, assim, tipo, muito forte também. Isso que vale, né, tipo, ressaltar
nela. Mas
essa
última temporada não foi boa, não. Não achei que essa última temporada é que ela se perdeu bastante.
Não, cara, assim, putz, acho que ela não se perdeu, não, cara. Acho que ela ficou, né, personagem forte e grande pra série, né, e relevante, né, mas, assim, tipo, nessas últimas temporadas, que mostra o desenvolvimento melhor do personagem.
Ela veio crescendo. É, sim, tô falando, ela veio crescendo. Na última, ela veio crescendo, foi o personagem que foi crescendo, ela foi agindo com inteligência, só que conforme ela foi conseguindo mais coisas, ela foi percebendo como é a política dentro daquela linha, porque tudo envolve política, cara, tudo é uma rede de intrigas, né, ela começou a sentir isso quando ela foi lá, naquele lugar lá que tinha aquele deserto, rei lá, né? que era um rei negão lá, que...
O segundo marido dela.
É, o cara que tá doido, né, o cara doido pra dar...
Ela já é viúva pela terceira vez agora, né?
Pois é, aí ali ela já começou a perceber como era o interesse das coisas, porque foi ele que tava armando tudo pra que ela ficasse lá. Nessa última aí, ela já tá rodeada de tanta gente, ela tá querendo aquela coisa de ser uma pessoa tão certa, de fazer um reino, né, sei lá, um reino encantado, as pessoas têm que ter os seus direitos, os pobres, todo mundo feliz, e tá todo mundo indo contra ela, tá fazendo merda, pode ver que ela virou agora, vou me casar com outro cara, ela começou a fazer isso, de querer ser certa, né, e não dá, viu que não dá, cara, geral entrou lá naquela arena, iam passar o rodo nela, e ela só deu a cagada do dragão chegar lá na hora, mas foi um personagem que foi se desenvolvendo. E depois...
Não esperava por aquilo, sinceramente.
Eu tava esperando, cara. Ali eu esperava. Eu só não esperava aquela cena do A História Sem Fim, mas tudo bem.
Ai, meu Deus.
Cara, mas aí é uma coisa que eu não entendi. Quem é que coloca um exército com lança daquele tamanho pra defender uma cidade? Desculpa, não dá. Tipo, os Unsullied são, ok, grandes guerreiros, mas eles não têm como ganhar numa luta com aquela lança, tipo, contra os caras de faca no mano a mano.
É, exatamente, né? Verdade. É uma cidade inteira também, né?
né? Pois é, governo. Mas é que eu tô te falando, a cidade se rebelou, cara.
Aí vem o Daarius todo, eu entendo tudo, e tipo, não fala pra ela, vamos trocar a arma do teu exército?
Pô, cara, não estudou rumo, né? Eles não viram que a lança era pra longe e a espada era pra perto, né?
Os caras só lutam só com lança, né, cara?
Os caras falham. Os caras sentem necessidade de um objeto grande em mãos que ele não tem embaixo, né, entendeu?
Bom, quero entrar na parte agora dos personagens, que, pô, vamos falar dos personagens agora, né, de cada um, assim, em si, um pouco. Quero falar, então, agora, tipo, do Cão, que é um personagem excelente pra mim, um personagem badass
motherfucker. O mais escroto deles é o Montanha. O Montanha é muito filho da puta, cara. Caralho!
Mas, cara, o Cão é tão foda quanto o Montanha, cara, na boa.
Ele sim tem bolas.
É. Cara, ele o Montanha, tem uma cena no livro, é absurda, eu fiquei embabacado quando eu vi. Que o Montanha tava com um grupo de homens num bar, aí estavam causando baderna, não sei o que, o dono do bar foi reclamar. A filha do dono, que nem era muito bonitinha, era meio gordinha e tudo mais, tava passando. O que que o Montanha fez? Pegou a mulher, rasgou a roupa dela, estuprou a mulher em cima da mesa onde estavam os amigos reunidos, pegou, jogou 3 moedas de prata na mesa. Sabe o que aconteceu? O coroa chegou e falou assim, ah, senhor, tem 5 moedas de bronze de troco.
para tudo. E depois as feministas vêm reclamar da série da HBO, é isso? Porque,
como desculpa, assim, né?
Vieram um monte de mulher na minha timeline, ah, meu Deus, a Sansa, ou a Sansa, enfim, ah, meu Deus, não vou mais assistir a série. Eu falei, vocês vão assistir, não vão parar e vão continuar lendo os livros? Porque
primeiro que a feminista tem que...
Ai, cara, é muito pior, é muito
pior. Vai tocar
pior.
Nessa parte de mimimi aí, que eu vou desferir os royugas aí, porque eu acho muita frescura do ser humano, cara. Hoje em dia o povo tá uma frescura imensa. Me desculpe, cara, ouvinte.
Mas não pode matar criança?
Não, me desculpe.
É correto, Beto.
Vai tu tomar no cu, cara. Não é politicamente correto, cara. Desculpe o ouvinte que tem a opinião divergente. Se você tem a opinião divergente da minha, pelo menos respeite, mas a série, desde o começo, ela mostra traição, putaria, mostra tudo de ruim.
Assassinato, traição, incesto, tem tudo isso,
cara,
daí, cara.
Basta alguém na internet aí, porque eu falo que a internet existe uma entidade, sei lá, misteriosa, que eu chamo de eles. E quando eles inventam... Tem uma entidade dentro da internet que são eles. Que quando eles cismam de fazer alguma coisa, eles falam assim, olha, vimos uma cena ontem, essa Sansa sendo estuprada. Vamos fazer um mimimi disso aqui. Aí eles fazem um mimimi. Aí todo mundo entra na onda. O pessoal, nossa, meu Deus, isso aqui tá horrível. Cara, até hoje eu não entendo, porque a série tá fazendo isso desde o começo. Um cara explodiu a cabeça do outro com a mão. Ninguém falou, meu Deus, caralho. A mulher foi
ali com raiva igual. Cara, eu falei, meu Deus, caralho, quando o grandão...
Eu falei, meu Deus.
Eu também, mas eu tô dizendo o seguinte. Eu tô dizendo assim, que você fica impactado, mas você não fala, nossa, meu Deus, me solta, eu tenho que fazer uma treta no Facebook.
Pode processar, HBO.
Eu tenho que processar. Cara, olha só, o Drogo estuprava...
Olha, eu assisto Hannibal, então eu não posso falar nada.
Não, cara, mas eu não entendo por que essa frescura dos outros. Porque é o seguinte, o Drogo, ele estuprava a Khaleesi, né?
Não, o Joffrey... Era arrasada com ele, cara.
Não era estupro, não.
Ah, então ele...
Que foi isso, meu...
Era um sexo selvagem.
Não era. Ele só chegava com a mulher, pega lá as cenas lá do...
Desculpa,
do
era estupro sim. E aí,
era assim. E mostrava que era o pior, porque ele pegava a mina, jogava ela tipo de bruxo, puxava ela de 4, vá, rasgava a roupa e só vapo, vapo, vapo. Cara, não tem... Apareceu isso no começo, apareceu o cara cortando a cabeça do Stark, o Joffrey, ele matava as pessoas por prazer, tanto é que, como eu falei...
As prostitutas.
Ele matava, dava flechada nas prostitutas, e o pessoal fazendo esse... Ai, meu Deus!
Ai, a Sansa, meu Deus, a Sansa.
O mais estranho que eu acho de tudo é que as pessoas fizeram essa coisa escalafobética, superlativa em cima disso aí, e pra mim a coisa mais impactante da série até hoje, ninguém não falou nada. Foi, meu Deus, cara, eu falei, fui no outro dia, cadê o mimimi? E não teve. Quando o Baratheon queimou a filha.
Sim.
Que pariu, cara, isso aí é a coisa mais desumana que vai acontecer em todos, no Game of
Thrones. Eu já tô anestesiado, cara. Eu vendo essas coisas, isso... eu já fico de boa, cara.
Não, mas isso foi foda, cara. Queimar a filha, cara, que crueldade daquele cabeça de cebola, mano. E o da Sansa, mas foi ou não estupro?
É, da Sansa foi, lógico.
O que eu quero saber, se foi ou não?
Foi.
Mais ou menos.
Nem o Khal Drogo espancou a Daenerys,
cara,
mano.
Foi violência violência doméstica.
Cara, o Khal
Drogo... É violência doméstica.
O Khal Drogo deu uma surra na Daenerys, só que não foi com as mãos, entendeu?
Tá ligado, né? E não por isso, mas eu gostava do Khal Drogo. Eu falei, porra, personagem foda, não sei o quê. Falam do lápis de ouro no olho dele.
É um personagem foda. O cara não falava nada, não tinha expressão facial, porra. Seu Khal Drogo, sério.
Não precisa de nada.
Só com a pode.
As pessoas que pintavam o olho embaixo, principalmente quem andava no deserto, é o reflexo do sol na areia, que queimava as pupilas. Todo mundo, os piratas também faziam isso por causa do reflexo na água. Então não sejam retardados de falar, não, ele passou porque ele achava bonito. Mano, os caras, em festa, os caras matavam um outro, velho.
E a forma de guerra também, né? Pinturando o olho. Não é que o cara é metossexual.
É, nada a ver, cara.
É, mas eu tô dizendo isso, cara. Tô concordando com você.
Na boa, é o cara, puta de um ator ruim, na boa.
Ele é ator ruim, mas eu acho que ele encaixou perfeitamente no personagem.
Cara, ele é Schwarzenegger. Schwarzenegger também no começo era assim.
É um monstro que você vai lá e bota num personagem que não fala muito. Acabou, velho. Tá ótimo.
Bom, vamos falar agora um pouco então do Joe Snow, que é um personagem crucial a Game of Thrones.
Vai falar agora, quase você ficou de mal de mim quando eu falei que ia dar um spoiler.
Cara,
Spoiler, velho. Nossa, isso é muita viadagem, cara.
Eu vou dar um spoiler, o ator cortou o cabelo.
Olha só, acabou o episódio. Aí eu falei o seguinte, pô, Doug, vou falar que o Jojo não vai morrer. Eu não sei não, cara, eu falei de zoeira. O Doug, nunca mais fala comigo, corta meu dedo.
Cortei a amizade, corta aqui.
Aí não, eu dei um spoiler pra ele que eu nem sabia.
Eu falei, puta, ele leu o livro lá, né, tipo, Lazarinto vai me dar spoiler. Né, do que aconteceu com o Jon Snow, velho.
Eu não li no livro não, cara. Grupo,
assim, você mata o Stannis. Eu falei, filha da puta, como assim?
O que eu te disse foi só teoria, cara, porque o cara não escreveu o livro ainda. A série chegou num ponto em que ela se encontrou com os livros. Então, não tem mais agora. Acabou esse negócio de spoiler. Vai acabar essa galerinha aqui. Né, sempre tem.
Não, Beto, não é só isso. Passou os livros, que é aquela cena do Tyrion na cidade lá, conversando
passou?
Com
as séries.
Não
tem. É isso.
Não tem nos
livros. Não tem. E peraí, agora...
Passou os livros porque o George R. R. Martin não sabe mais o que escrever, tá esperando o pessoal da HBO lançar pra ele copiar e lançar depois
agora,
o livro.
Agora, mais uma teoria aí pra
ele. Eu acho que ele não sabe mais o que escrever, na boa. Porque ele deixou o Wildcats aberto, ele já lançou mais, sei lá, 3-4 coleções novas. Eu só pego Game of Thrones pra ler depois que ele acabar de escrever.
Não, mas assim...
Eu li até o final e não tem final.
Medo.
Então é horrível.
Não, eu tô com medo porque ele abriu muita coisa pra chegar num final determinado. Entendeu? Ele abriu muitas fronteiras, muitos mistérios, muitas perguntas, questões. Isso tá mexendo muita Lost.
Eu acho que não vai ter um final mesmo, né? Tipo,
será?
Isso tá mexendo muita Lost.
É que assim.
Cara. No final todo mundo morreu. Aquilo ali é outro mundo, tá ligado?
Lost.
Eu acho que ele mesmo já falou que ele escreveu personagem demais e que ele não sabe muito bem o que fazer com todos os personagens.
Vai matando, é fácil, só vai matando. Fica um meteoro na Terra, mata metade, acabou.
A explicação é simples. Game of Thrones é um período histórico, como se fosse uma sociedade. Porque assim, tem uma história. Começou a série, já tinha uma história antes. E com certeza vai ter uma história depois. É que nem a nossa humanidade. Teve outros, uma porrada de rei por aí e tal. E a gente tá aqui hoje. Vai ser um período, entendeu? Tipo, não vai ter um final fechadinho assim, todo mundo vai morrer e o fulaninho vai virar o rei, entendeu? Eu acho que não vai ser assim.
Mas isso aí é certeza.
Muito núcleo, muito personagem.
Não sei se vocês sabem, mas o Martin se baseou na Guerra das Rosas pra poder fazer...
Rosas, eu não sabia não.
Sim, se baseou na Guerra das Rosas pra poder fazer isso. Game of Thrones.
Lancaster até o final. Rosa vermelha aqui.
Tem várias referências da história.
E o Jon Snow morre ou não, cara? O que vocês acham, pelo amor de Deus?
O Jon Snow não vai morrer, cara. Pronto.
É claro que ele não vai morrer.
Ele tem contrato até a 7ª temporada. Já tem spoiler aí na internet. Ou ele vai morrer ou ele vai voltar. Vão viver ele.
Vai ter um bando de viúva chata enchendo o saco se ele morrer.
não sei não, cara. Mas eu acho
que ele pra cá sem ele pelo Ghost. O Ghost ia ser muito mais melhor comandando lá. Entendeu?
Eu acho
ia
que
ser
ele vai voltar.
Mais foda.
Mas é que eu tô dizendo. Chegou a um ponto em que a série tá junto com os livros. Por isso que eu falei aquele negócio lá que o falou que era spoiler, mas não foi spoiler, foi o que eu li. O cara tá, não só ele, tem outros atores também, que estão com um contrato até a 7ª temporada. Então, lembra daquele maluco lá, o cara lá que tinha o olho tapado, que era o Solid Snake, igualzinho o Solid Snake lá, que reviveu o cara lá naquela caverna? Então, não. A Melisandre é da... É Melisandre? A
mulher... É a bruxa, né?
É a bruxa. Ela é do mesmo senhor lá, Deus do Fogo lá. Deus do Senhor da Luz do Fogo, da puta que pariu, não sei.
Da Luz. Ué, mas ela que vai dar, né, o Fênix Down nele, Beto? Como assim?
Não, não sei. Eu, cara, o que eu acho é... Pô, vocês repararam isso?
Eu acho que isso vai acontecer.
Duas coisas que eu reparei nessa temporada. A primeira é que, tipo assim, o pessoal esqueceu o Bran. Acabou. Não, eu nem lembro se o nome do moleque é Bran.
É, o Bran.
O moleque era o Org. Acabou, o moleque sumiu. Ele, o...
Já tinham avisado
que essa temporada
ele não ia aparecer.
É, mas no livro aparece muito mais
não. Não, tudo bem. Mas, cara, sumiu, assim, certas coisas nessa temporada. Tem tanto personagem aí que tá aparecendo que 10 episódios tá pouco pra HBO continuar com essa história. E o segundo é que foi lá, o Stannis pegou, não, vou pegar meu exército, vamos lá que eu vou quebrar geral. Cara, a Melisandre pegou e meteu o pé. Ela foi lá pra Patrulha da Noite. Aí, misteriosamente, todo mundo vai e esfaqueia o Jon Snow. Cara, pra mim, isso aí já tá meio que carta marcada. Ela vai...
Ah, mas ele não... Cara...
Você acha que ela vai rever o Jon Snow, é isso?
Aliás,
ele não morreu, tá? Ele não morreu. Não terminou o episódio com ele...
Nos livros.
Não apareceu ele morrendo.
Sim, e nos livros, quando ele é esfaqueado, falam que das filhas dele não sai sangue, sai fumaça.
E todas as coisas. Duas pessoas que não aparecem morrendo na série, tá? Isso aí ficou subjetivo. Foi o Stannis, quando a Brienne vai dar aquela foiçadão nele com a espada.
É, mas ele não morre, cara. A cena cortou. Não vai morrer.
Não sei se ele vai morrer, cara.
Ele tá no frio, a temperatura ali vai ajudar. Por exemplo, poderia ajudar ele.
É que eu tô te falando. Não apareceu ele morrendo. Todo mundo que morre na série aparece.
Agora, aquele molequinho, olha, matou a mulher dele e foi o último a esfaquear ele, né? O filho tá tentando, né?
É, cara, o molequinho já chegou na raiva e meteu a faca no Jon Snow sem hesitar, cara. Foi muito rápido aquilo também.
O garoto que foi o último, ele que meteu a última facada. Mas não sei se vocês repararam
isso. E vocês sacaram a referência a César nessa cena?
É, total, né? Total, César.
Na minha opinião, sim.
Até tu, Brutus. Até você.
Pois é.
O moleque chegou, só faltou ele falar, cara.
Mas, cara, o ponto alto da temporada pra mim foi a briga com os White Walkers. Cara, que cena de batalha incrível. Até que, enfim, que o Game of Thrones fez uma cena de batalha boa, porque o forte da série, né, tipo, não é as batalhas em si. A trama e tal, mas só que essa cena de batalha pra mim foi épica e foi muito bem produzida.
4 Cavaleiros do Apocalipse foram geniais.
Assim. É isso mesmo, genial, foi incrível, foi impressionante.
Essa temporada pra mim foi o único ponto, que o restante foi só, tipo especulação. Ficou uma temporada de especulação.
É, não sei se eu concordo muito com o Beto, não, mas eu acho que essa temporada teve bastante coisa boa, assim, né? Explicativa e tal, e ficou emocionante. Cara,
essa pra mim foi...
É, o Beto tá perdendo o esmeril, porque...
Não tô, não, cara.
Na cena lá da prisão, que o bêbado lá...
Ai, não, que mamá bonita aqui. Ai,
nossa senhora,
não,
cara.
O que foi? Não, peraí, o que aconteceu?
Eu não entendi nada.
Não, eu vou explicar.
Quero... Ouvinte, ó, quem é do esmeril, entende? Ai, meu Deus, aquela mamadeira.
O Jamie Lannister vai com aquele maluco lá que ajuda ele pra resgatar a filha,
ah,
né?
Ok.
Aí, isso, Bron. Aí o Bron vai pra cadeia, tem uma hora lá, quando eles são descobertos lá e tal. Aí uma das irmãs lá, das três irmãs, que tá na cela do lado, começa a se exibir pro cara.
É,
entendeu?
Começa a falar que é a mulher mais linda do mundo.
E... Não, ela pergunta, quem é a mulher mais linda? Aí ele fala que já dormiu com muitas mulheres e tal. Aí ela vai e fala que ele tá envenenado. Aí ela vai e mostra aquela mamadeira.
Ai, cara, Game of Thrones apela, mas pô, o cara ficou no chinelo dela, né, meu?
Nossa senhora, cara, é que não... Não posso falar.
Não, e ela fez um negócio nele lá na cadeia mesmo?
Não, cara. Só se despiu, só.
Não rolou nada.
Ela só mostrou.
Isso aí.
Não, acho que ela mostra.
Não, ela abre a frente do vestido.
Abre tudo.
Nossa senhora, Forrest Merrill. Bota meu selo aí. Forrest Merrill.
Aliás, por falar nas Vipers, a Myrcella morreu ou não morreu?
Morreu, claro. Morreu com certeza.
Porque não ficou claro. Foram 3 cenas que não mostraram o fim. A Myrcella, a Brienne com o Stannis, não mostrou o fim.
E a Sansa e o Greyjoy também, né? Não mostraram nada, eles pulando pro lado do castelo, lá na neve, lá. Vamos ver o que acontece.
Cenas que acabaram em aberto. Nenhuma das 4 cenas a gente sabe.
É, vai que ela cai de cara numa pedra ou quebra, né? A espinha dela, pular com impacto ou sei lá o que acontece, sei lá.
Véio. Nossa, ele escuta.
A Brienne pode decidir que, tipo, vai cortar o braço do Stannis e fazer ele ser servo da vida dela pro resto da vida.
É, pode ser.
Ela pode achar um antídoto no barco. Então a gente não tem como saber, porque as 4 cenas ficaram em abertas ali. Então, os caras...
É isso que eu tô falando, vocês não repararam.
E a Arya Stark, o que vocês me dizem dela? Eu acho que ela se tornou um puta de um personagem forte, né, cara?
Ela é um personagem forte, e eu acho que ela sempre foi pra ser um personagem forte, acho até que ela tá menos forte do que é nos livros, né? Eu acho que nos livros
Qual que é o esquema dela nos livros, assim, a diferença? Porque eu ouvi falar que tá meio estuante agora com esse último episódio na série.
Mas eu adorei a cena dela pulando e matando o cara, sério.
Nossa, facada no olho, cara.
Aquilo foi muito bom, cara. Nossa, foi, né, sensacional aquela cena.
E o George Martin, ele faz questão de mostrar o cara com os dois olhão destruídos.
Sangrando ali, né?
Pois é. Quando tem morte, filho, aparece. Eles fazem questão de mostrar o cara morrendo. Não mostrou a galera morrendo. E também não ficou bem claro se ela vai ficar cega ou não, porque quando ela voltou lá, o cara, né, o Yoda lá dela lá falou: menina, não matar a pessoa certa. O Jackin, que é o Yoda dela, né, aí falou pra ela que ela não matou a pessoa certa.
É, que é um personagem muito bom também.
É, né? Cara, isso aí eu achei maneiro pra caramba, um personagem.
Aproveitar que eu tô aqui no cast com vocês que leram o livro, eu não entendi nada daquele negócio das caras, velho. Como assim, cara? Ela tem que falar que ela não é ninguém, não é ninguém,
É mistério aquilo.
A magia deles é usada. Como é que eu posso explicar? Quando eles negam a própria identidade, aí você pode ser quem você quiser, entendeu?
Não entendi. Tipo, ela chega e fala: não sou a Arya, eu sou ninguém. Aí ela pode trocar o rosto que ela quiser.
Ela renuncia a si própria, cara. Quando ela começa a renunciar.
Exatamente.
Acho que ela tem que esquecer o passado dela, assim, pra eventualmente assumir um ser que não tem passado nenhum e poder ser quem ela quiser. Porque se ela for a Arya Stark, ela vai ter um trejeito da Arya Stark, ela sempre vai ter a história da Arya Stark, ela sempre vai ter a vingança da Arya Stark. Ela nunca vai conseguir ser uma pessoa focada. Ela vai sempre só ser focada em ser a Arya Stark, e não quem ela precisar ser.
É aquele pessoal que chega assim, né, tipo, morre, né, do nada, assim. O que que acontece com isso? O que que é isso, né, tipo, na realidade?
Eu acho que ele é um templo da morte, que as pessoas vão lá pra morrer, e eu não sei se eles aproveitam ali pra fazer uma máscara do rosto das pessoas.
É, você vê que eles limpam o corpo. Não, eles falam que eles têm que ter o respeito pelos mortos, que a pessoa vai lá em busca de uma cura. A cura que eles dão é o descanso eterno pra pessoa. Tanto é que a menina fala...
É, que no caso é a morte daí,
é,
né?
Tipo assim, a garota: ah, eu tô sentindo muita dor, ela beba isso aqui vai passar. Depois que eu bebi essa água, tudo passou. A garota bebe e morre. Então tem aqueles...
Foi a única, na verdade, com o que foi, achando que ia ser curada, foi a menina. Mas o pai levou lá a menina pra morrer. Pra mim ficou bem claro que o pai sabia que a menina
ia
morrer.
Começar a limpar aqueles mortos ali é pra ela esquecer a identidade dela. E pra ela começar a ter respeito pela vida e pela morte. Tanto é que ela fica limpando os mortos direto. Depois que ela vai pra aquele salão onde tem vários roxos lá, o cara começa a perguntar pra ela: quem é você? Aí ela fala: ah, eu sou a Arya Stark. Ele bate nela. É o que a Silvia falou. Ela tem que começar a esquecer de quem ela é, e quando eles precisam de alguma identidade, eles pegam aqueles rostos. Tanto é que quando ela matou o cara lá, ela pegou e devolveu o rosto da menina que ela usou pra se disfarçar. Aí foi quando o cara ficou bolado com ela lá e falou: ó, você fez uma coisa errada, você matou uma vida que não era...
É, que não era certo ela tirar, né?
É, pro Deus dele lá. Aí falou: agora uma vida tem que ser tirada. Aquilo ali eu falei: pô, cara, vai dar uma merda agora, vai dar uma cheat. Aí ele foi, tirou o veneno e ele se mata. Aí quando ela começa a chorar por ele, ele aparece de novo. Por quê? Aquilo ali ficou bem claro de que o Jaqen, ele não é ninguém mais. Ele não sabe mais quem é quem ali dentro.
Ele é que nem um Merlin, ele é um cargo, é um ser inexistente.
Aquele corpo que ele matou ali, não era ele. É isso que eles estão tentando mostrar pra ela, que a Arya vai morrer. A Arya Stark uma hora vai morrer, mas ela...
Não, senhor, eu acho que ela vai ter o poder do, né, tipo, do ninguém, cara. Acho que ela não vai morrer assim, desse jeito. Agora, né, que ela tá se transformando, né, num puta de um personagem.
Não, cara, ela vai morrer.
A Arya deveria morrer. Ela não vai morrer porque ela, na verdade, guardou a espada e guardou o que ela era. Ela não vai nunca conseguir deixar de ser quem ela é.
Ah, exatamente.
Porque ela tem um sentimento de vingança muito forte, ela não consegue terminar isso. Mas ela, pra realmente servir o Deus sem cara, eu acho, ela, acho que esse é o nome dele, ela deveria morrer, sim. Ela deveria deixar de existir como a Arya Stark deveria ser.
Isso aí.
Mas é uma teoria isso ou não?
Não,
é o que eles mostram lá.
Mostra na série.
E outra coisa, limpar os mortos não só serve pra ela aprender a lidar com os mortos, mas também pra ela deixar de ser apegada a ter nervoso com morte. Porque, eu não sei...
São assassinos, caras, né?
Eles são assassinos. E você, por exemplo, quando você é médico, etc., você vai trabalhar com corpo, cadáver.
Não pode ficar assustado, né?
Você não pode ficar assustado. Então você tem que ter uma certa.
Olha, eu tenho a teoria de que a Arya Stark vai ser a Lord Stark. Vai ser aquela pessoa que vai unir todo o norte e vai se tornar o Lord Stark. Aí ela fica falando, não, mimimi, ela vai ser assassina. Eu não concordo. Eu acho tanto é que ela tem mais focação pra isso do que a própria Sansa. Porque eu defendo a Sansa no seguinte, o pessoal fala, ah, que ela é sonsa, que ela não sei o que.
Não é, eu acho, gosto, cara, da Sansa, eu gosto dela.
Ela teve uma criação diferente da Arya. A Arya, ela teve uma criação meio que vai ser guerreira. E a Sansa não, foi meio que uma criação pra ser uma princesa, casar com um príncipe, virar rainha. Essas
diferença
coisas.
Entre ser primeira filha e última filha lá.
Exatamente.
Ou como Robb Stark, que era o primeiro filho, o Bran era, sei lá, o padre praticamente.
E o Tyrion Lannister? O que vocês me dizem desse anãozinho badass motherfucker que é o melhor personagem pra mim? Aliás, é um dos melhores personagens pra mim dentro da série que eu, nossa, que eu curto bastante, assim.
É... O Tyrion é o personagem mais inteligente dessa série, velho.
É, o Tyrion é o cara também, velho. Ele não pode morrer nunca.
Fala isso, cara.
Não dá pra se apegar a nenhum personagem, né, do George Martin, porque ele mata. Ele não,
assim...
Ele não tem dó da gente, né, cara?
Eu tô tão acostumado, cara, que qualquer um que morrer ali, eu vou ficar ok. Mas o Tyrion, não. Tyrion, se ele morrer, eu vou parar.
O Tyrion e a Khaleesi, que, pô, pelo amor de Deus.
Não, eu também acho que ela pode morrer, sim.
Eu acho que não vão matar por uma questão de que o ator é extremamente carismático e não vão matar até o último episódio, pelo menos, por causa disso.
Pode ser.
Eu tenho uma teoria sobre isso aí.
É que nem a Brienne. Ele tentou matar a Brienne no livro... E eu acho que ele voltou atrás, pelo que eu entendi, tipo, a Brienne acordou, ele ia matar a Brienne, não matou a Brienne, pelo que eu entendi nos livros, se alguém leu o livro, por favor, me explique melhor, porque é uma coisa que até hoje eu não entendi direito.
Nos livros ele matou, a morte dela foi mais escrota possível, ela voltou de Porto Real, aí a Kate olhou pra espada e falou, que espada nova é essa? Ah, uma espada nova, foi ganhada, é metade da espada do seu marido, aquele que mataram, tá ligado? Aí que derreteram a espada e me deram essa aqui, olha só que legal, ela, pois é, matem, né?
Mas aí disseram que no outro livro ela abre o olho e enxerga não sei o quê. Aí eu falei, gente, tipo...
Não, então isso ainda não cheguei ainda não. Mas assim, pelo que...
Ah, então na série, então ele muda um pouco, né? Alguns
fatores, mudou.
Mas vai mudar agora, cara. É o que eu tô te falando, eu tenho uma teoria por isso. Porque as entrevistas que eu tenho lido do George Martin é o seguinte, ele já deixou um final pré-escrito, isso aí ele deu entrevista. Ele falou, ó, tá escrito aqui, se der merda comigo, se acontecer qualquer coisa e eu morrer, aqui vai ser o final dos livros.
Vai escrever
ele
pra
já
ele,
deixou,
né?
Não, ele já deixou a ideia do final que ele quer já pronta. Então, algum escritor vai ter que fazer uma costura pra chegar naquele lugar ali. E a outra coisa é que, quando ele tava escrevendo o livro no começo, ele tava um escritor que teve a fama dele. Agora, com o advento da série, ele tá superlativo. Então, tem tanta gente enchendo o saco desse cara, que se ele começar a pegar...
É muita mídia em cima dele, né, Beto?
É muita mídia. Você acha que é o seguinte, a HBO deve fazer algum tipo de pesquisa ou qualquer coisa que seja, que vai pegar a série, e se ele escrever alguma coisa, ele já disse que pode mudar o seriado. A ideia é que não tenha mais esse negócio de spoiler, e que a série fique um pouco diferente dos livros, pra pessoa ter, digamos assim, duas histórias, né, paralelas. Então, se o cara falar, ah, pô, isso aí não aconteceu no livro, beleza, o livro é uma história, a série é outra. E também tem aquilo, né, cara, vai vender. O cara, se ele, por exemplo, ele pegar um personagem que muita gente simpatiza, e ele matar, ou ele vai ter que criar outro personagem tão foda quanto aquele ali, e ele conseguir a simpatia das pessoas vai ser difícil, ou ele vai ter que arrumar um jeito de deixar aquele cara vivo pra continuar vendendo, porque é isso que tá vendendo a série. Você pode ver que nessa última temporada aí, aconteceu muita coisa, por isso que eu disse, ela foi uma temporada mais parada. As outras aconteceu muita merda. Essa ficou quatro coisas em aberto.
É, mas os últimos episódios mesmo, né, da temporada que teve, né, tipo, mais ação, mais luta, né, tipo, mais guerra, né, mais batalha. Só te interrompendo rapidinho.
Mas geralmente, se a gente reparar, cara, todas as temporadas, sempre no nono episódio acontece uma treta. Sempre. É no nono episódio que o Ned morreu, é no nono episódio que o filho dele morreu lá, que a mulher esfaqueou a barriga dela. Aí, tá outra coisa aí pra galera do mimimi, os eles fazerem, ó, esfaquearam a mulher, eu esqueci de falar isso naquela hora, esfaquearam a mulher grávida na barriga e ninguém falou nada. Foi no nono episódio que aconteceu, é sempre no nono episódio, isso aí já ficou meio que
definido. É o final, né, da temporada,
e
né?
E essa cena foi foda, porque o cara vem assim, pra matar a mulher, mulher, e tipo, ele pode dar uma facada na cabeça dela, né? Mas não, cara. O cara
não, dava uma facada na barriga, velho. É que eu tô te falando, cara. Sadismo, assim, velho. Mostrou, quando todo mundo morre na série, mostra. Essa, nessa temporada não mostrou. Eu acho que já deixou aberto. Provavelmente a galera deve ter conversado com ele lá.
Cara, antes dessa morte, vou te dizer, a morte que não apareceu também foi do Ned Stark. A gente só foi descobrir que ele morreu mesmo no 10º episódio. Tanto é que quando ele passa a espada na cabeça do cara, corta a cena e acaba o episódio. Você fica
não,
assim...
Não, aparece a cabeça dele morreu.
Não,
aparece a cabeça dele. Perdão, tá certo.
Aparece no episódio. Décimo. Então, foi o que o Beto falou, são poucas mortes que não aparecem, mas quando aparece, assim, eles dão aquele negócio pro outro episódio passar, pra uma temporada pra outra, velho. Eu acho que eles estão vivos, sim. Pode ser que esteja enganado.
Até porque o Jon Snow
tem que estar vivo, porque se ele não estiver vivo, quem vai proteger a muralha? Os caras não têm culhão pra fazer o que tem que ser necessário. Tanto é que mataram ele porque ele decidiu se unir ao povo lá do norte, os selvagens, porque pra dar uma chance pra eles vencerem os White Walkers.
Tá, mas ele não vai morrer. Aí ele vai ficar agonizando lá. Ih, Jon Snow não morreu. Vai lá e dá uma outra facada nele. Pronto.
Não, mas os caras, dá uma facada nele, sai fora, né? Não fica
mas
ali,
é
não.
Que eu falei, a Melisandre voltou e parece. O que eu acho que ela vai resgatar e parece que vai voltar alguns personagens, alguns atores na pele de outros personagens. Parece que aquela, a Catelyn Stark vai voltar como.
Como zumbi, cara? Eu vi.
Não, a Catelyn Stark não, pelo amor de Deus, odeio aquela personagem.
Tô dizendo a atriz, eu acho que ela vai voltar em outros personagens. Tipo assim, como se fosse tipo um paralelo daquele.
Na série, a Catelyn Stark é muito ruim. No livro ela é uma personagem mais pesada, mais forte.
É, mas eu não sei do que fizeram pesado, no livro. Achei bom que não botaram na série a personagem dela. Enfim.
O quê? O que você achou no livro que não deu muito certo?
Eu gostei dessa história toda da Stoneheart, não.
Não, ela voltou como o White Walker, basicamente.
É, mas sei lá, não gostei. Eu preferi ela no Resurrection, que é uma outra série que ela faz, que ela tá ótima, que ela é uma chata também, mas é uma chata que tá ótima.
Uma chata que tá ótima.
E tá muito, a série, ela tá muito bem, a série acabou já. E eu acho que ela foi pro 24 horas também, não sei se ela já acabou no 24 horas
também. Foi, 24 horas também. Ela também foi.
Agora, o Jon Snow talvez volte, eu vou fazer uma piadinha aí.
Mas falam que o real nome do Jon Snow, Aemon Targaryen, é quinto no seu nome e sucessor direto do príncipe Aegon.
Sim, porque pra mim é óbvio. Do Ed.
Sim, e tem a teoria que ele é filho do príncipe dragão.
Caralho.
Ele é sobrinho da Daenerys, entendeu?
Teorias. Caralho, maluca. Seria foda, velho.
Não. Peraí. Essa teoria aí tá desde a primeira temporada. Você nunca ouviu isso?
Não,
gente,
velho.
Gente, essa teoria é desde a primeira temporada. É muito forte.
Acho que eu dormi no episódio, sei lá.
E assim, eu tenho dizendo que talvez não aconteça, porque Martin é desses. Ah, vocês estão achando que vai acontecer isso? Não vai acontecer, não.
Porra nenhuma.
Tem mas, uma assim, teoria de que o... Ai, eu esqueci de novo o nome dele.
Vírus.
Ai, obrigada. Eu tô péssima hoje.
Eu tô tão entupida
que tô... Tá ruim. Tô precisando pintar a raiz do cabelo também. Tá difícil.
Vai dar pro cast isso, cara.
Que merda.
Pode entrar. O Varys, ele seria de uma casa Targaryen-like, que eu não sei, os dragões, não sei das quantas. Aí isso é uma teoria existente mesmo, que é, tipo, são os primos piores dos Targaryen.
Que explica o motivo dele ir pra Daenerys, né?
Não, pela devoção dele aos Targaryen, né?
Seria o último da sua linhagem. É, eu esqueci, mas é uma casa que, na verdade, não é preto com vermelho, é vermelho com preto, preto com preto, enfim.
Não, pera. Esse negócio de cor aí...
É um bordel.
Não. É isso não, pera. É porque no livro do Cavaleiro dos Sete Reinos tem esse negócio de cor, que foi a luta entre o príncipe Daeron e o bastardo Daemon. Que o bastardo Daemon era Blackfyre e ele tinha as cores preta e vermelha.
Isso, ele é Blackfyre.
Ele é Blackfyre? Sério? Caraca, ele é Blackfyre, velho. Porque esse Daemon Blackfyre teve 7 filhos.
Que zona. Então, tem tanta zona. Teoria já girando em torno da série e como a série chegou nos livros agora, cara, com certeza pode ter influência externa pro George Martin escrever esses livros aí. Ou ele mudar a série. É o que eu acho. Na minha opinião, ele vai escrever uma coisa no livro e ele vai dar talvez uma carta meia branca pra HBO fazer algumas mudanças na série. Aí sim, a pessoa que, olha, eu não gostei da série, poxa, o final. Ó, você quer ver o final alternativo, ou sei lá, outro jeito de como foi feita a história? Vai ler o livro.
Versão estendida, né? Ou versão do diretor,
fez. É, não pensa que isso aí não é uma forma de vender mais? Claro que é. Que aí a pessoa ela vai querer saber. Pô, cara, não aconteceu isso.
É, forma de marketing, é, né,
Beto? Claro. Ele fez há um tempo atrás aquele negócio lá de um concurso aí pra galera aparecer no livro e morrer. Então, assim, tem várias coisas rolando. A série, ela tá muito superlativa, cara. Tem, é muito fã, é muita coisa em cima.
Muita coisa pode
então,
acontecer. Então,
assim, muita coisa pode acontecer. O que eu acho é isso, é que eles vão fazer a história descambar pra um lado no seriado e no livro vai pra outro. Aí, cara, vai ser aquela coisa. Vai ser jogue dinheiro na tela, jogue dinheiro nas livrarias.
Porque shut up and take my money.
É, isso aí.
E depois, quando lançarem tudo em DVD, é um final alternativo pros insatisfeitos, como vão fazer com How I Met Your Mother, fizeram com How I Met Your Mother.
Boa, muito bom.
Vou dar agora um spoiler pra não sei se a galera sabia, ou pra quem sabia, não vai se surpreender, mas pra quem não sabe, vai agora cair somente. Não era ser sem pelada.
Foi. Ela e
a...
Ela e a Daenerys têm
dublês de 60. Eu não sabia, mas eu sabia.
Como que é, Rodrigo?
Ela e a Daenerys... Desculpa, Silvia. O que você falou?
Você tá entendendo nada.
Eu acho que o filho, antes ela tá grávida. Eu falei, gente, não é essa. De ser pelada, ela tá grávida. Uma mulher com esse corpo não tá grávida. Então,
pois é. Tá bom, a galera inteira aí, tudo nos meril. Geral, caraca, meril. Não é ela.
Shame.
Ela
Shame.
E a Daenerys.
Shame. Do Oberinho lá, do se não me engano.
A Daenerys tem dublê também. Agora você me diga, pra que a Daenerys precisa de dublê?
Pra quê, cara?
É porque elas assinaram o contrato, cara. Elas é duas contrato, têm contrato.
E a Daenerys é uma diva. Ela não faz nada. Ela não
pode aparecer.
Ela não tira a sobrancelha, ela não pinta unha, ela não faz nada, ela é uma chata no set.
É isso aí. Então, assim, se você voltar à cena, eu falei, pô, cara, eu tinha lido que a mulher tava grávida. Eu falei, ué, pô, peraí, a mulher tava grávida e tal. Aí acabou o seriado, no outro dia eu fui dar uma caçada na internet. Aí fui procurar a cena de novo. Se você olhar, dá pra perceber ali que foi bem feito, o negócio ficou legal. Mas depois que você sabe que não é ela, você vê que tem uma sobreposição ali de imagem. Então, pegaram só o rosto dela em alguns pedaços ali, e o restante é uma outra mulher que apareceu, botou a pepeca de fora. esse jovem mancebo aí falou, meu Deus, a Cersei, ai, tô te amando. Tá achando que aquela ali não é, filho. Coito, desculpa merda. Ruir seu mundo, mas seu esmeril foi para outra.
Esperam ainda essas próximas temporadas de Game of Thrones? Quais as especulações de você? Silvia, por favor, nos diga o que você espera dessas próximas temporadas.
Bom, eu gostaria que os Tyrell aparecessem mais nessa próxima temporada pra se vingar do que aconteceu aí com a Margaery e com o Horas.
Né?
Eu queria que, enfim, vovó Tyrell, sei lá, quebrasse o reino. Que eu sou fã de vovó Tyrell também.
Foda.
E eu acho ela foda.
Foda pra caramba.
A vovó Tyrell é muito foda. Tipo, o Joffrey morreu. Ela, você achou
foda-se.
Que ia deixar você casar com ele?
Foda-se que ele morreu.
Exatamente. E eu gostaria de ver o papel da eu gostaria de ver a Margaery crescendo mais. Eu gostaria que a Myrcella não tivesse morrido, porque eu queria que ela chegasse lá e lutasse pelo trono, pra depois morrer, obviamente. Ela e Tommen tem que morrer antes da Cersei. Isso até na profecia que apareceu já na série. E eu não sei o que eu penso sobre Stannis, assim. Eu gostava muito do personagem dele. E eu acho que eu gostaria de ver ele sofrendo um pouco na mão da Brienne antes de morrer.
A Brienne vai arrancar as bolas dele.
Eu acho que ela podia, fazer ele sofrer muito antes.
Foi muito, ia ser
interessante, sabe? Ver ele sofrendo na mão dela.
A imagem consegue tirar, assim, todo o lado sombrio das pessoas, né? Eu quero ver ele sofrendo. Eu quero ver.
Pessoal.
Mas ali
é o revelado sombrio.
Que eu quero ver ele sofrer, sabe? Porque, tipo, o que ele fez com o Gandessa foi o que mais me chocou na série.
Queria ver a Cersei se fuder também.
Tudo bem.
Ela já tá se fudendo, né?
A primeira vez que apareceu a filha dele e o negócio de Deusa do Fogo, eu falei, vai acontecer isso. E, tipo, eu já esperava.
Vai dar cagado, né?
É, era, pra mim era óbvio que ia acontecer. E eu quero ver o bastardo do Baratheon voltar e queria ver ele casar com a Sansa, mas isso obviamente só pro futuro, no final, queria ver o bastardo do Baratheon assumir o trono e casar com a Sansa e eles ficarem com o trono de ferro lá, porque...
Né? Quem foi pra onde? Morreu?
Não, ele tava lá com os ladrões do fogo.
Ah, ele ficou por lá, né?
Sim.
É, que deve aparecer na próxima temporada.
E nossos amigos Beto e Rodrigo Besquito, o que vocês esperam aí dessas próximas temporadas de Game of Thrones? Quais as surpresas? O que vocês acham, né, que vão acontecer?
Eu espero muita merda.
Aí é bom.
Cara, pode crer que vai ter muita merda, pode crer. Um
ventilador ainda.
É, vai ter muita bosta aí.
Não, tipo assim, um cara rodando aquelas cadeiras giratórias e cagando assim, cagando a parede inteira.
É, mais ou menos isso vai acontecer,
cara. Eu espero mais surpresas, cara, assim, porque a série, ela me deixa perplexo, antônito, porque ela não me deixou não, cara. Todas as temporadas até agora, até essa última, né, elas tinham me deixado assim, fica com aquela coisa, caramba, e agora? Quando separa a cabeça do Ned, quando mataram lá o filho dele.
Tudo foi um verdadeiro soco no estômago certeiro,
então,
né?
Então, eu já falei isso em outros podcasts, quando teve aquela morte do filho dele com a garota lá que esfaquearam ela na barriga, a minha mulher, ela passou mal. Pra você ver, assim, o tanto que a série é poderosa.
Sim,
é.
Eu sou a viúva,
você falou que a Nice teve o treco, né? Não quero ver essa série.
Quando começou lá, que o cara fechou a porta e começou a musiquinha. Aí eu falei, vai dar merda. Aí que o cara vê ela, Não. Ela começou ela ficou passando mal, cara. Então, assim, é isso que eu quero de novo na série. Essa emoção que ela passa, de você saber assim.
Esse plot twist final de temporada.
É, cara,
né?
Não é verdade, é uma ficção, mas que você fica muito apegado. Então, essa última não teve isso. Não, por isso que eu disse, por mais que a galera chegou lá no Jon Snow e deu uma facada nele, né? For the Night Watch, pá, dava aquela facadinha.
For the Watch.
Aí chegou lá aquele maluco lá, o Ateto Brutus. Aí ele caiu e ficou só respirando na neve. Eu não tive essa sensação. Então, assim, eu acho que na... Eu queria, cara, que isso voltasse, né? Eu não tive, não. Não tive, cara. Porque ali eu vi que...
César,
eu
já, cara. Caralho, César.
É, foi uma referência clara.
Não, eu não tô dizendo desse easter egg aí. Eu tô dizendo da cena em si. Eu não fiquei com aquela coisa de falar assim, caraca, e agora? Eu já tava esperando a galera se rebelar com ele. E ficou muito claro que, cara, se não tiver o Jon Snow, os caras não vão dar conta dos White Walker. Eles não vão querer se unir aos selvagens. Então, porra, ele vai ter que voltar. Como teve esse negócio, essa... geral aí, que todas essas cenas que apareceram, ninguém morreu, né? A Brienne foi lá, eu falei, é agora, mano. A mulher vai separ o cara em dois. Aí quando ela, ai, cortou, eu falei, porra, tá de sacanagem. Aí eu comecei a ver que essa temporada pra mim, foi a temporada de transição. Então a outra, eu espero que volte essas surpresas, cara, que é o que eu acho mais foda na série.
Mais agressivo.
É, o que eu acho mais foda, cara. Outra cena que me deixou antônio foi quando explodiu lá a cabeça do Oberon, né? Oberyn. Quando explodiu a cabeça do Oberyn, cara, eu não esperava aquilo. Eu tava achando que ia, tipo, ferrar ele, mas não achava que ele ia morrer. Daquela forma, não. Cara, eu fiquei com, tipo, enjoado. Quando o cara apertou e pá, explodiu, caralho, cara. É isso que eu quero.
Aquela morte me fez quase desistir de ver o seriado.
Todo mundo, né?
Eu achei essa morte muito surreal. Eu venci, eu pego o pé, porra.
Cara, mas é isso que eu quero na série. É essa coisa de você falar assim, não, porra, que merda, cara, não vou ver mais dessa merda, não. Aí tu já, na outra semana, tu tá lá ligado esperando o episódio. É isso que eu quero, cara.
E você, cabeção, o que você espera dessas próximas temporadas de Game of Thrones?
Cara, o que eu espero de ver primeiro, assim mesmo, é o que a Cersei vai fazer contra aqueles malucos, os pardal lá.
É, os pardal.
Ela pegou o zumbizão lá gigante, cara. Mas, meu Deus do céu, cara, vai moer aqueles caras. Eu espero,
né? Ela que criou, né?
Ela que criou, exatamente. Foi um monstro que virou contra ela, né? Que eu achei muito bem feito também. E eu espero que o Jon Snow não morra também. Gosto muito do Jon Snow. Acho ele foda. Acho o sotaque dele foda também. E aquela bruxinha tá louca pra dar uma com ele. Já deixou isso bem claro. Então acho que ainda vai rolar isso. E eu quero que mostre o Bran. O moleque lá que entra no corpo dos animais.
E as crianças assustadoras da árvore.
Mas o Bran vai demorar pra aparecer. Porque eu tenho certeza que ele vai aparecer como um novo corvo. Entendeu?
Então, tomara. Não sei. Mas eu quero ver o que ele vai fazer, entendeu? O que, que ele vai querer fazer? Se ele vai querer só ficar lá de boa, escondido?
Ele vai entrar no corpo de uma águia e vai sobrevoar o Winterfell.
Ele vai se entrando no corpo de todo mundo. Ui, ui, ui.
Ui, ui, ui.
É, ele vai ter arco-íris pra todo mundo.
Sim.
Isso foi pra fechar o cast, cara.
E eu quero ver o que que os White Walkers... O que que vai dar com os White Walkers? Se a galera vai se ligar mesmo, que é uma ameaça absurda. Porque só a galera do Night Watch ali que sabe que o negócio tá pegando, cara. Porque o resto tá cagando pros White Walkers, né?
Não, eu queria sim, ver. É, no livro, a série não aparece, mas, por exemplo, no livro, o que acontece é o seguinte. Quando um dos caras da Patrulha da Noite vai falar, consegue falar com o rei, quem tá no trono é o Tyrion. E, assim, ele trouxe uma mão de um White Walker pra mostrar, só que a mão ficava tremendo pra ir pra cá. Mas o cara demorou tanto pra falar com o rei que a mão apodreceu e parou de mexer. Ele Caraca. Ficou puto e falou, pô, olha só, eu vim aqui pra mostrar, e olha só, não consigo mostrar nada porque demorei tanto pra vir. Aí, tá bom, então, você é um homem da Patrulha da Noite, eu estive lá, eu sei como é que vocês têm a dificuldade. Então, todo mundo da cadeia vai ser mandado pra Patrulha do Norte. Ah, mas não sei o que, ele vem cá, você não veio, tudo bem que a gente não escutou mais, a gente demorou pra te entender e tudo mais, mas você não veio, não tem o que você queria? Você não tem homens agora pra você treinar? Então, tá aí seus homens, pode ir embora.
E outro negócio que eu quero ver o que que vai dar também, é agora com a Khaleesi lá, que ela foi cercada pelo Dothraki lá, quero ver o que que vai acontecer, cara.
É. Se ela vai voltar do
Abinaldos. Estuprada novamente, porra.
Eu acho vai que liderar, né, tipo, aquele exército, tipo, novamente,
cara. Vou passar o rodo.
É assim. E vão estuprar ela de novo ou não,
Beto? Quem você acha? Deixar o cash aqui.
Não, cara, pelo amor de Deus.
É, eu acho que vai ter um novo Drogo lá, vai levar pro canto.
Será que vai ter um novo Drogo?
É que assim, cara, o que a gente espera é que ela volte a liderar. Mas você sabe que o que você espera no que acontece nessa série, né? Então, pode esperar qualquer
eu
coisa.
Eu acho que vai acontecer vai ficar o seguinte, velho. Ela vai ser currada até dizer chega. E depois vai começar a liderar. Tipo, uma puta. A gente já mostrou que ela sabe, ela sabe fazer com uma... Ela tem uma arma. Ela tem uma arma que ela consegue fazer as coisas, tá ligado?
Chave ah, não, eu tenho uma teoria melhor pra isso aí. Naquele momento ali, a próxima cena que ela tá, vai aparecer do nada, de trás daquelas pedras, correndo, o Ragnar Rolo vai matar todo mundo e ficar todo mundo ali. Ele conquistar o Game of
Thrones. Rola, passar rola nela, né?
Chegar o rolo tudo ali, já era.
Daí. Chegar o rolo lá, ai meu Deus, rolo, sou sua, acabou. O mais engraçado do Doug é que ele parece criança. A gente gosta de zoar ele, porque, tipo assim, ele adora o Jovem Nerd. Se a gente fala mal do Jovem Nerd, ele... Aí, ele gosta do Game of Thrones. Se a gente falar mal, ele fica com raiva. Ele não fica com ódio, não, mas ele fica véio. Sentido. Não, tipo, quando a gente foi falar... Não, tipo,
vou lá. Não...
É, quando a gente foi falar não. De Vicky, a gente zoou ele pra caramba. É bom que eu tô gravando tudo isso.
Ele, depois ele, vai... ele fica hashtag chateado, tá ligado?
Não, mas se você falar qualquer coisa ai, mal, cara, não, eu não gosto.
De Vicky, não pode falar mal, não, porque vocês nunca ficam... Tipo, eu vou ficar mal.
Não, não, é, tipo... É, eu vou...
De qualquer coisa, mas eu falei falar do rolo, tá? Eu falei que tem que fazer um novo só pra falar do rolo.
Game over.